No ar, a edição de segunda-feira do Dessa Letra Show. Vai pegando o seu prato que nós estamos chegando.
Vai pegando o prato não, né? A galera já tá com o prato aí.
Tá ansiosa. Tempo, né? Atrasou 10 minutos, a internet fica em polvorosa, revoltada. Mas isso é um bom sinal. É um sinal de que nós fazemos parte aí dessa rotina. Exatamente. E é isso que queremos. É ou não é, Load?
É isso aí. Me desculpa aí, porque eu sei como que é você ter que esquentar a marmita no micro-ondas. E o outro funcionário sai um pouquinho mais cedo pra esquentar a dele. E aí vira aquele inferno de fila pra esquentar a marmitinha ali no micro-ondas. Eu já briguei muito por causa disso.
Já brigou muito por causa disso. E aí, Bulbasauro, você tá bom?
Tô bem, tô ótimo. Segundinha-feira, né? Mas tô bom.
É, segundinha-feira e feinha do clima, né? Pelo menos aqui
não,
na região.
Não, feinha nada. Bom esse clima.
Bom gosta. Esse clima? De melancolia? De depressão?
É bom.
Muito ótimo, muito ótimo. É por isso que os países com climas super assim... Eles são, tem os índices de felicidade lá em cima. A galera adora um churrasco, uma piscina. E, assim, esse clima nublado é uma desgraça na vida do cidadão de bem. Olha só.
Cara, eu puto com o clima do nada.
Não, eu tô puto, porra, mano.
Pra ficar na cama, esse clima é ótimo.
É ótimo. Então, nós estamos... Você tá na sua cama agora, meu
não,
neném?
Não, mas eu já...
Então pronto, já estamos...
Já tô me preparando pra quando eu tiver, que vai
o seu
ser bom.
Então, o clima já frustrou seus planos, tá ligado? Você tá aqui agora, então
frustrou,
não tem como.
Frustrou os seus, os meus não.
Eu lembro não. Que na época que eu estudava, que eu ia pra escola, eu adorava quando chovia e eu faltava, porque eu pensava, pô...
Ai, que legal, a polícia chegou.
Porque na época que eu tava na escola, e aí eu faltava e tava chovendo, eu pensava, nossa, que bom, mano. Porque aí, pelo menos, eu sei que ninguém tá na rua brincando. Tá todo mundo dentro de casa.
Não, agora não é exato. Isso é bom, isso é um bom sentimento. Ah, não tô perdendo nada, então, né?
O clima que eu gostava era esse de chuva.
É a polícia mesmo? Camila, pega aqueles 3 pés de maconha que tem no banheiro 2 ali,
esconde,
por favor.
Esconde.
E joga no incinerador, vamos ver se deu certo. Quem que era, Bulbasauro? Tudo bem, acho que não estamos tão... Se não for...
Mano,
se não...
é de algo que chama Lala Movie, alguma
Ih,
coisa
oficial
assim?
De justiça.
Eita.
Oficial de justiça. Lala Movie Freitas, né? É uma oficial de justiça ali da Moca.
Eu espero pro dia então... que a polícia vai chegar quebrando a porta ali. FBI!
Olha só, eu quero começar compartilhando com vocês algo de muito interessante que aconteceu nesse fim de semana, hein? Neste fim de semana, nós tiramos o load da teta do anime e botamos no seio da sociedade.
Da teta do anime.
Da teta do anime.
Não, o load saiu de casa, família. Vocês que acompanharam todos os episódios... vocês que estão acompanhando todos os episódios e viram aqui a questão que teve com a participação do Lierson, né? O Lierson convidou a gente para participar da Churrascada, que é um dos maiores eventos de churrasco do mundo, com chefes do mundo inteiro, e é churrasco texano, e é o cara da Índia fazendo kebab, e o não sei quem lá do México fazendo taco, não sei o quê. E o Load falou, puta, mas eu não vou poder ir, porque vai estrear um anime novo que eu quero ver.
Chainsaw Man, é isso?
Chainsaw Man, ia sair um anúncio dele que eu tava curioso.
Me diz como a internet reagiu quando você falou que não iria num evento desse. Ah, não, aí vocês estão tirando, quem interessa?
A quem interessa, galera, desse Letra Show! Pô, a galera não quer deixar a gente
Tira do gancho, Buba. Só arranca do gancho, não é? Agora nós estamos no ar, mano. Não, não é hoje. Coitado, já falou oi, pronto. Mundo. Deixou no gancho. Isso, deixa pendurado.
Era engano.
Acabou. Mas... Programa ao vivo é isso aí. Essa fera aí, meu. Bulbasauro. Exatamente essa. Que horas são?
Meio de 23.
Começamos tarde. Tá atrasado o almoço, beleza. Então é o seguinte, como a internet reagiu?
Cara, foi um misto de pessoas indignadas comigo. Primeiro, né, tanto nos comentários como na minha DM do Instagram, do Twitter. Como assim? Um rolê desse com Cauê e com o Lierson não se nega? E mais outras eu fiquei tipo, gente, eu entendo, mas é um anime ali, cara. O Lierson e o Cauê eu vou ver todos os dias da minha vida.
Bom, enfim, o Load então saiu da teta do anime e acabou indo pro evento. Load, me dá um pequeno feedback, valeu a pena?
Pra caralho, mano.
Foi da hora, né?
Foi uma experiência foda, mano.
Foi muito da hora.
Aquele queijinho com goiabada tá até hoje no meu pensamento, mano.
Cara, eu vou falar um negócio e o ousado vai parecer que eu tô querendo fazer média com os não carnívoros aqui do recinto e da audiência. Mas assim, ó, se eu fosse colocar no meu top 5, na churrascada, no meu top 5 rangos, você tem dois ali que não tinham carne, mano.
É. A kebab...
O kebab, mano, eu comi um kebab vegano lá com aquele pão, sabe aquele pão naan que o cara faz dentro de um caldeirão assim, que ele bota na parede o pão, aí ele tira o pão assim, ó, legumes, uns vegetais todos feitos Sim. assim, puta, com queimado pra caralho de carvão, uns creme, não sei o que, uns bagulho, nossa, o bagulho tava explosivo de delicioso, maravilhoso, e essa estação mineira, nossa, onde os caras estavam fazendo uma goiabada de tacho ali, ó, em cima da lenha,
nossa, é louco,
e mano. Servindo com um queijo defumado e na chapa.
Minha vontade era cair naquele caldeirão e dar umas nadadas assim, tá ligado?
É, velho.
Porque, tipo, era muito gostoso, sério. Mano, foi a melhor coisa.
É, dá uma bad vibe de ficar vendo lá os...
Tem, lógico que tem esse lado, não dá, Lodi? Dá
a gente
caralho.
Viu lá o... Como que é o nome? A roda gigante
tinha
de porco.
Tinha uma roda gigante de porco, tipo, tinha umas gaiolas flutuantes de costelas e tal.
O baiacu, e aí, o baiacu não, como que é? O
era o pirarucu. Era um pirarucu gigantesco lá, com uma galera do norte produzindo, pra, fazendo... Claro que dá uma bad, sabe? Você vê ali e você fala, nossa, mano.
Mas a competição de corte, tinha uma competição lá dos caras cortando carne no palco, assim, é, você vendo os açougueiros lá.
Doideira. Dá uma bad, sim.
Mas passa.
Não é que passa, não. Tipo, eu tô nessa fase da vida onde é conflituoso. Eu acho maravilhoso comer churrasco, mas eu sei que é uma merda.
Sim.
Tá ligado?
Mas aquele baconzinho que a gente comeu, que foi o último, que a gente falou, mano, vamos encerrar no topo.
É, eu ia comer um taco mexicano, que era um taco de cordeiro de um chefe mexicano. E aí tava foda. Eu falei, beleza, acho que eu parei aqui. Aí a gente tava do lado dessa estação que falaram, mas esse cara aqui, ele ficou em segundo lugar no campeonato mundial de churrasco. Mano. Ele é um tiozinho do Texas servindo uma panceta defumada com uma geleia de jabuticaba e um crispzinho em cima ali.
É
a gente falou, tá bom, vai, vamos ver esse. Nossa, esse pra mim foi o número 1 do evento. Mano, esse foi foda.
Foi um dos melhores rolês. Obrigado a galera aí que mandou mensagem. Foi...
Melhor que rolê de liberdade.
Melhor do que Batalha Campal no Ibirapuera.
Nossa, tá mudado.
Melhor do que jogar quadribol.
O que acontece?
Ó, eu acho que a galera tem que entender que realmente tá tendo um conflito na minha vida muito louco. De choque de realidades ou de culturas? Porque eu de nunca culturas, fui um cara de sair, tá ligado? Uhum. E, obviamente, o Cauê e o Lies me proporcionaram um rolê que eu nunca na minha vida teria. Então, pô,
eu
fico honrado.
Mas eu mesmo, eu também. Eu ia passar totalmente batido por mim. E se a gente não tivesse falado disso aí com o Lies, eu também não teria ido, não. Eu e o Lodi, nós comemos 2 cortes de carnes cruas,
Nossa,
tá? Comemos carnes cruas. Comemos o prato chamado carne de onça, que é paranaense, mas que não é de onça, né, naturalmente. É um tartare paranaense lá no Tutano.
Nossa, isso foi.
A gente comeu recheio de osso com carne crua, tá? E também comemos aquele Wagyu, graduação A5.
É uns 6 mil reais uma peça,
mano,
desse bagulho.
E aí os caras estavam servindo sushi dele cruzinho, só que ele passava um maçarico só pra dar um susto. O
bagulho derretia na boca, assim, mano. Era doideira,
sinistro,
mano.
Sinistro, tá? Fiquei muito feliz que você foi. E assim nós já encerramos o primeiro bloco, que eu falei assim, não, primeiro a gente vai falar disso, porque tem que ser comentado, porque quando eu postei, você postou, todo mundo postou, geral ficou, caralho, o Lodi foi, você tem que falar disso, então tá falado.
Caralho, parece que eu sou um bicho, tá ligado?
Não,
que
bicho
fica dentro
não.
Do guarda-roupa olhando assim.
Bicho não, ele curte uns anime, aí a gente entende, tipo, o que isso quer dizer? Nada, quer dizer, muito, tudo, tudo e nada, eu não tô falando nada, você que
entendeu? Mas aí fica aí, agora que eu fui num evento desse, você tem que ir num evento de anime bem...
Boa, vamos. Essa é bom, mano.
Eu já fui em dezenas.
Andar com travesseiro assim, abraçado, tem que...
Eu vou. Toquinha de anime, camisetinha de anime.
Exatamente.
Eu vou
assim.
O Magal falou que vai fazer o aniversário dele agora, temático cosplay de anime.
Aí,
não é possível. Agora tocou o interfone da outra sala, mano. Não, eu falei.
Segundona.
Não, a gente tem que lembrar. Agora, daqui pra frente, vai ser tira os interfones do gancho e vamos entrar no ar. Ninguém tinha que mandar mensagem pra nós, não. Mas, enfim, vamos pra primeira notícia de hoje. O que foi? Ah, tá, você tá fazendo assim, o quê? Um minuto para o fim do mundo? Todos os... O que acontece, família? Eu esqueci meu celular em casa hoje. Eu não sei se Tami tá assistindo agora, Tami. Separa meu celular aí pra mim, pra eu buscar. Porque saindo daqui eu vou gravar um comercial, tá ligado? Fazia tempo que eu não gravava o comercial. A gente faz ações publicitárias dessa de digital influencer, né? Mas ir gravar uma peça publicitária, eu vou sair correndo daqui pra ir lá. Então, como eu tava trazendo roupa ou tênis, não sei o que eu tenho que levar, eu cheguei aqui e falei, puta, esqueci o celular, maluco. Então, estamos sem o... Se o programa de hoje durar menos, é porque eu achei que tinha dado uma hora e não sabia, porque eu tô sem tempo. Aí o Bubu fez assim pra mim, falando, 10 minutos, isso é 10 minutos.
Isso é 10 minutos.
Isso é 20, isso é 30.
É.
Tem que guardar.
Aí,
ó, guardou. Era oficial de justiça ou APM? Não? Ah, recebidos, aí, beleza. Mais uma marca que orçou comigo, não fechou e me mandou uma mochila. Beleza, então. A primeira notícia de hoje, vamos falar dela. A musa do bolsonarismo. Ela que já trazendo polêmica para as nossas vidas quando era apenas uma líder evangélica, mas foi conquistar cargo no governo ainda. Estamos falando da... A professora vilã do filme Matilde. Estamos falando da... da professora que usava rosa lá no Harry Potter, lá, sabe?
Sim.
Estamos falando dela. A vilã das Chiquititas. Enfim, é a Damares.
Meu Deus do céu, mano.
Damares Alves, com você, Lodi.
Internautas cobram cassação de registro de Damares por fake news criminosa contra Lula.
Assim, fake news não é novidade pra ninguém, que é, prática comum. Quer ver aí o subtítulo?
A bolsonarista publicou um vídeo dizendo que o ex-presidente Lula distribuía uma cartilha pra ensinar jovens a usarem crack.
Mano,
olha isso, mano. Olha mano. Isso.
Você acha? Cara. Você acha qualquer presidenciável? Tira o Lula da equação, porque a gente eu não sabia nem isso que ela tava falando especificamente do Lula. Eu achei que ela tava falando de governo PT em geral. Tira o Lula da equação. Você acha que qualquer presidenciável teria defendido o uso de crack e a gente ia saber pela Damares agora, há um mês e pouco da eleição? Dois. Você acha? Começa por aí. A Damares fez um vídeo pro canal dela e ela repostou em outras redes, eu vi no Twitter.
Sim.
Onde ela fala sobre como era a política de drogas do governo lá da época do Lula, querendo dizer que, ó, se ele for eleito, isso vai voltar, tá bom? E o que que ele falava? O que que ela falava? Que o PT, ali na época, o governo, distribuía uma cartilha ensinando os jovens a usar drogas, inclusive o crack. E aí ela vai passando por páginas dessa espécie de manual, que fala assim, ó, essa página sobre êxtase, saiba de quem você tá comprando para não comprar gato por lebre. Olha essa página sobre cocaína, não compartilhe o canudinho, eles estão ensinando as pessoas a usar droga. Isso é uma fake news 100%. Essa cartilha, ela, na verdade, ela era uma cartilha que foi... Esse design foi feito da cartilha para ser distribuído para usuários numa intenção de controle de dano, exatamente, sabe? Mesma política de Portugal, por exemplo. Na verdade, Portugal foi além, né? Imagina o que a Damares faria se ela soubesse que em Portugal, se o cara for um usuário de heroína, o Estado dá para ele a seringa e até o espaço para usar. Tipo, não, pode usar aqui para você não ter que usar na rua. Usa essa seringa para você não se contaminar. Se você quiser, eles testam a sua droga, mano. Você pode levar ali sua heroína e eles passam ali num teste rápido e falam, não, isso aqui é heroína mesmo, pode usar. O Estado tá incentivando o uso de droga ou o Estado tá fazendo um controle de dano? Você pega os registros de lugares onde eles passaram até essa política de droga e a casa de overdoses, por exemplo, onde é a heroína, cai de várias por dia, sabe? Que soma milhares no mês pra zero.
É, diferente daqui de São Paulo, que nós temos ali a Cracolândia, que eles mudaram de lugar, e fica só uma faixa amarela, assim, na rua, fechando, e a galera tudo ali como se fosse um evento na rua, tipo, jogado, tá ligado?
Pois é.
A galera não toma esse cuidado.
Inclusive, ontem tava tendo debate na Band sobre os candidatos ao governo do estado de São Paulo, e o cara lá, acho que ele era do Novo, sei lá, tava com esses discursos de... Enquanto uns falavam sobre a Cracolândia, falavam sobre a gente precisa de acolhimento e tratar da saúde, isso é um caso tal, tal, tal. O primeiro discurso desses caras aí mais reacim é tipo, policiamento, sabe assim? Nossa. Tem que dar, sabe, é borrachada no lombo. E isso não resolve, nunca resolveu em lugar nenhum no mundo. A gente sabe que o que resolve é justamente isso, entender drogas como uma questão de saúde, não como de marginal, criminoso. E tratar como uma questão de saúde, né? Essa cartilha, ela tinha sido feita, se não me engano, lá para 2009...
Olha isso.
Ela nunca chegou a ser publicada, mas essa era a intenção. Era um grupo que estava trabalhando, inclusive, com muitas pessoas com DSTs e com soropositivos e tal. E eles estavam criando essa cartilha para distribuir...
Conscientização,
né? Para distribuir para usuários, para tentar trazer um pouco mais de conscientização. Se você vai cheirar pó de qualquer jeito, tente não dividir o seu canudinho para não pegar problema maior. Sabe? Essa era a parada. A Damares pega isso agora, em 2022,
transforma
e diz que o governo do PT estava distribuindo, e aí ela usa o termo para os nossos jovens, adolescentes, ensinando adolescente a cheirar pó, a usar crack.
Como se tivesse nas escolas, né? Para molecada, assim, sabe? É bizarro, cara, é bizarro. Não sei como a conta dela ainda não foi banida, né, por estar distribuindo esse nível de fake news aí, na cara lavada, assim, tipo, tá nem aí pra nada,
caruda, cara. Nem aí pra porra nenhuma, essa é a estratégia deles, é modus operandi dos caras. A gente sabe que quando começaram assim, a campanha do Bolsonaro já vinha trazendo as fake news, mas para mim o ápice foi quando ele no Jornal Nacional mostrou ali o suposto kit gay que ia ser distribuído nas escolas, o que também era uma parada totalmente tirada de contexto. E agora tá prestes a começar, né? Já tem as datas, né, dos presidenciáveis indo para a TV da entrevista. Aí surge uma como essa. Seria eu muito conspiracionista se eu achasse que o Bolsonaro ia sacar uma cartilha dessa no ar? Já, e falar aqui, ó, tava vida, ensinando hein, a droga? Porque em cima dessas doutrinas, esses pilares, né, do conservadorismo bolsonarista, anti-gay, anti-droga, sabe, anti-isso, anti-lacração, então já fez ali do kit gay, agora pra próxima eleição, qual então, que é a próxima cartilha fake?
O Bolsonaro das não drogas? Vai no... Tem uma entrevista no Jornal Nacional? Não tem?
Tem, então.
Dia 22, não é? Alguma
sim,
coisa assim?
Sim.
E foi no Jornal Nacional que ele mostrou a
isso,
o kit gay, né?
Exatamente, então. Eu não acho que seria muito distante usar essa mesma plataforma, porque isso daí acabou projetando mais o discurso. A gente já tava lá na internet engajado nesses papos, já tinha ouvido falar dos absurdos, sim, da mamadeira de piroca. Mas e a dona Célia, tá ligado?
Que não
que
tem
tava,
tempo.
Que não tava na internet, que não tem tempo. Ela foi impactada por essa fake news absurda no Jornal Nacional. E tá prestes a acontecer.
O entendeu? Momento que o trabalhador chega em casa, liga a TV pra dar aquela relaxada e ver o que tá acontecendo no mundo, né?
Aí o cara tá meio perdido, como a gente até falou com o Demori aqui, né? Muitos dos que votaram no Bolsonaro na última votaram no Lula, vão votar de novo. Não são pessoas que, assim como nós, tipo, se engajaram em comprar essa briga e meio, sim, que tem um lado na história. E aí o cara liga a TV de noite e fala, o quê? O candidato do PT tá ensinando as pessoas a usar droga? E aí, beleza, tá feita a decisão, entendeu?
É,
nós
foda.
Precisávamos de alguém que... De é isso, de que, quem é responsável por isso, de quem tem poder pra tomar uma decisão ali, pra tentar coibir isso, que agisse. Mas, né, a gente vai ficar só no sonho, né?
Eu espero que a conta dela sofra algumas consequências por estar espalhando fake news nesse nível, né? Porque eu acordei já com a galera mostrando, marcando, refutando ela, falando, mano, você não tem vergonha na cara de ficar falando um bagulho desse daí, cara?
Tem nenhuma. Dolores Umbridge, do governo Bolsonaro. Lembrei o nome da personagem.
E é por isso que ela tá no governo Bolsonaro também.
É por isso que ela tá lá, exatamente. Exatamente.
Meu Deus.
Que coisa triste, mano. Que coisa triste.
Mais uma vez as drogas aí.
É, e as drogas seguem vencendo. Eu não sei quem vai vencer a eleição, mas a guerra às drogas, mais uma vez, deu droga, hein?
É doideira.
Parabéns aí.
Esse dia eu tava refletindo como é muito louco que a gente pega bebida alcoólica, também é um tipo de vício. O alcoolismo é uma parada muito séria, né?
Uhum.
E o Brasil, não sei se só o Brasil, mas a gente transformou isso numa piada. Quando a gente vê um cara alcoolizado no chão, a gente não pensa em chamar uma ambulância,
pois
a gente não pensa em ajudar o irmão ali, tá ligado? A gente só passa e fala, lá. Mais um loucão de maconha. De maconha.
É de
loucão
maconha.
De... maconha é difícil. Loucão de álcool, tá ligado? Jogado ali, cara.
Uhum.
E é uma parada grave, tá ligado? O cara pode morrer daquele jeito
pois
que ele tá ali, mano.
Pois é.
É foda.
Não, o que eu recomendo aqui, na verdade eu não vou poder recomendar exatamente, que eu não vou lembrar o nome, mas tem um... Eu tava vendo um conteúdo sobre uma cidade americana que mudou a sua política de drogas justamente porque eles tinham muito problemas com heroína. Eles tinham ali um grupo de paramédicos que atendiam, sei lá, uma dúzia de overdoses por dia na cidade. E aí eles começaram a fazer um centro de acolhimento para tentar orientar a pessoa a usar droga certo, pelo menos, já que a gente não vai te tirar da dependência química com moralismo barato.
Exato.
E eles viram esse número cair para zero, tá ligado?
Olha aí.
Então, assim, são vidas que puderam ter a oportunidade de um dia largar a droga e botar a vida nos eixos. Na política conservadora, a pessoa é jogada pra marginalidade e morre.
É.
E acabou, entendeu?
E ainda vem esses falsos moralistas. Eu tô com uma puta raiva de liberal. Desculpa, eu tenho que falar isso aqui, cara.
É isso.
Liberal, mano... Nossa, quando eu vejo um cara assim na minha frente, eu fico tipo... Mas tipo... É muito fácil você falar que... Ah, ele usa porque ele gosta... Mano, é dependente químico, tá ligado? Não é uma parada que você vai do dia pra noite largar. Se cigarro é uma parada que já é complicado pra quem fuma, imagina uma parada química que vai no sangue, sim, na veia, tá ligado?
E assim, a pessoa fala, ah, mas beleza, usou porque quis, era um adulto, tal, tal, tal. Mano, já caiu a internet na sua casa e você ficou entediado uma tarde.
Boa.
E aí você começa a buscar coisas, assim, na sua vida. Imagina,
exatamente,
você tá numa situação de rua, você ser, sabe, você ser marginalizado, morar à margem da sociedade, você não tem lar, você não tem comida.
Não tem base
aí,
familiar.
Às vezes o moleque entra, por exemplo, numa de usar droga porque ele tá morrendo de fome, ele precisa esquecer do que,
sim,
tá acontecendo na vida. Sabe, então, como que vai um cara falar, ah, mas aí é drogado, já... mano, calma, não é sua realidade, tá ligado? Você tem um pouco de empatia, é um bagulho sério. Se fosse, se a gente visse um caso de... isolado de um cracudo aqui, não, não, é um problema sério, A gente não pode fechar o olho, tem que tratar com um pouco de responsabilidade e não com esse tipo de escrotidão que a Damaris está tratando. O Felipe Neto, né, você estava vendo agora no Twitter, como é que era a fita lá do Felipe
Ele
Neto?
Tava tweetando falando que pode processar ele se ele estiver mentindo, né, porque ele tá explicando como isso daí é uma fake news e tal. E aí ele tava lá fazendo vários tweets, denunciando ela, incentivando a galera, tipo, vamos denunciar esse tweet dela aqui pra ver se o Twitter faz alguma coisa a respeito, né?
Sim.
Que é foda, mano. É complicado. Mais uma vez aí o Felipe Neto.
É isso. Não, a Damaris já tinha usado esse mesmo trampo aí de controle de danos das drogas em 2013.
Aí.
E a Band já tinha feito matéria jornalística mostrando que não, isso na verdade era um projeto que nunca chegou a ser distribuído e não é nada do governo do PT. Ela sabe disso, o brasileiro não alienado sabe disso, mas ela continua usando descaradamente e tinha que ser punido com severidade. Sim. O fato de uma pessoa fazer isso hoje e amanhã ainda ter um cargo no governo, assim, faz a gente parecer um bando de palhaço.
Exatamente.
Tá ligado?
Como diz a frase do Emicida, na era da informação, a burrice dando as cartas, tá ligado?
Pois é,
na era que você aí tem toda a informação aqui na ponta do dedo, você pode ir atrás, estudar, pesquisar, tá nesse nível aí. É aquela coisa da rede, né? Eu acho que ela imagina assim, quando você joga uma rede no mar, você vai pegar um monte de peixe, né? E conforme você vai puxando, alguns vão escapando.
Sim.
Essa fake news vai pegar alguns que vão ficar grudados ali
ficar,
e vai
ficar.
Vir pra ela, tá ligado?
Vão ficar, né? É triste foda. Mesmo, é triste. Mas a gente tem agora como próxima notícia um caso de alguém que pagou o preço que a Damaris devia estar pagando,
exatamente,
tá ligado?
E a gente, no programa do Demore, ficamos discutindo um pouco sobre isso, né? Como fazer essa galera que distribui fake news pagar de alguma forma a responsabilidade que ela tem na internet,
pois
sabe,
é,
como uma pessoa. E aí parece que rolou uma parada.
Parece assim, né, que alguém rodou finalmente, né? A gente tá falando de um americano chamado Alex Jones. Ele é figurinha carimbada aí nas discussões da extrema-direita. O pessoal tem esse pacote, né, de figuras ali, tipo, uns Alex Jones da vida, uns Ben Shapiro, uns, como é o nome daquele, Jordan Peterson, que se vende como um intelectual, sabe?
Sim.
Esse noia conspiracionista de extrema direita, o Alex Jones, ele é o maior deles, ele já tá nessa carreira há muito tempo, mais de 10 anos tranquilamente, assim, ele tem ali um programa chamado InfoWars, e aí ele tem essa vibe de âncora jornalístico que fala a verdade, sabe assim, o que a grande imprensa não te disse, eu vou dizer, e aí sim, sabe esses papos de, não, porque a radiação do 5G, não sei o quê, ele é esse nível de ser humano. Pra você ter ideia, ele já disse, por exemplo, que ele criou uma fake news que recebeu o nome de Pizzagate. E essa Pizzagate era um grande escândalo que ele estava denunciando, porque tinha uma pizzaria lá, se não me engano, em Washington, que na verdade, de acordo com Alex Jones, era fachada para um clube de pedofilia.
Caralho.
Que tinha como frequentadores a Hillary Clinton e o Bill Clinton, tá
Meu
ligado?
Meu Deus do céu, mano.
Não, nós sabemos, a grande mídia não quer te contar isso, tal, tal, tal.
E aí ele tem essa informação,
ele,
né,
tem essa informação. E como todo conspiracionista pressionado, ele fala, não, vocês não iriam acreditar, então, sabe, minhas fontes, sabe? O cara mete um papinho de louco. A mais célebre dele foi quando ele disse que o movimento LGBT crescia. Não porque, sei lá, estamos conseguindo, sei lá, essas pessoas estão conseguindo conquistar algum espaço com muita luta e muito sofrimento. Sim. E tal. O movimento LGBT cresce porque o governo está colocando químicos na água que estão transformando cidadãos em gays. Nossa, o Alex, mano, Jones disse isso. Que, inclusive, caralho, ele disse lá no Joe Rogan, se não me engano, que deu palco para ele diversas vezes, e aí caberia toda uma discussão sobre isso.
Sim.
Sobre a responsabilidade do comunicador, né? Tem que ouvir todo mundo, o caralho. Ninguém tem que ouvir o Alex Jones falando que a água deixou as pessoas gay, não. Vai tomar no cu, Joe Rogan.
Mano, isso aí não é um bagulho a se bater, né? A se conversar. Caralho, não
aí,
faz sentido.
E aí ele disse, inclusive, que já tinham provado que tinha sapo que ficou gay porque bebeu água dos rios que o governo contaminou pra deixar a população gay. Ele falou,
caralho,
de sapo gay, velho.
Põe umas águas dessa aqui, cara.
E aí, o que acontece? Talvez a mais nociva de sua carreira, de fake news, de conspirações baratas, aconteceu em 2016, quando rolou um atentado numa escola chamada Sandy Hook, onde, mano, eu vou falar aqui, você vai falar, ah, eu ouvi essa história, não, é porque tem mais mil iguais, onde um jovem, certo, um incel, pegou um R15 e mais umas outras armas lá, nesse caso, ele matou a mãe em casa antes, pegou o carro, caralho, foi pra escola, e lá ele matou 20 crianças e mais alguns professores, até que ele finalmente se matou no final.
Caralho.
Esse é mais um caso. É uma terça-feira na América, tá ligado? É tipo... Mas aí...
Já não é mais um caso isolado.
Não é. Tá muito longe disso.
Ainda mais que isso aí dá pra discutir muitas coisas, até mesmo a acessibilidade a armas pra jovens e crianças.
Isso, inclusive, reacendeu na época a discussão sobre fuzis automáticos. Que cidadão que precisa de um fuzil full auto, assim, sabe? Metralhar. A legislação que garante a arma da população foi escrita numa época em que você tinha aquela arma carregada com pólvora. Por aí, sabe assim? Você não podia entrar num lugar e tirar a vida de 20 pessoas. Enfim, o Alex Jones afirmou durante anos que tudo isso era fake. Isso é fake, promovido pela esquerda americana para tentar tirar as armas de nós, cidadãos de bem.
Meu Deus.
Isso é o que o Alex Jones falava em seu programa. Esse cara ali é famoso pra caralho, tem um monte de seguidor, pinel das ideias. E ele falava isso pra eles. Ele falou que, inclusive, entre as mães que davam depoimentos sobre o trauma de ter perdido seu filho de 6 anos morto por um tiro de fuzil, ali tinham atrizes do governo.
Mano, olha isso, cara.
E que essas crianças nem existiam. Ele falava isso.
Caralho, certo? Mano.
Ele falou isso e repetiu em todo lugar, em toda oportunidade que tinha. Ele falava, Sandy Hook é um hoax, é um fake completo. Enquanto existia todas as provas.
É, então, não, eu fico pensando... Não faz sentido.
Pois é.
Como você vai falar que é fake? Tipo, mano, tá aqui, ó, provas, essa parada aqui, mano, aconteceu realmente. Olha o tanto de pessoa traumatizada aqui dando entrevista e tudo mais. É tudo atriz agora. É tudo
atriz, tudo ator, tudo fake. E aí...
Eu não consigo conceber, tá ligado, uma parada dessa, porque, caralho, vai vir... Desculpa, um momento nerdola aqui. Tem uma história do Homem-Aranha onde a tia May morre por um período.
Certo.
E aí depois, magicamente, o Peter descobre que aquela mulher que conviveu com ele por um período, até a morte dela, era uma atriz, não era a tia dele de verdade.
Certo.
Isso é um bagulho que até nos quadrinhos, quando a gente lê, a gente acha absurdo.
É, você fala, ah, pronto, que ele não ia perceber que era ator.
É, e aí, tipo, volta a tia May tradicional, porque a galera tava reclamando muito da outra tia May. E a gente fica, mano, não faz sentido. Aí na vida real vem uns doidão assim, cara.
E fala um bagulho desse. Aí o que acontece? Um grupo de pais que tiveram seus filhos assassinados por um incel com um fuzil, que é... Por que isso acontece tanto na América? Tem incel no mundo inteiro? Ué, tem criança no mundo inteiro, tem internet no mundo inteiro, 4chan no mundo inteiro. O que tem na América que não tem no resto do mundo inteiro?
Uma Walmart com um corredor de armas.
É, o que será? Não, mas a culpa não é da... A culpa não é das armas, não. Imagina. Não é das armas, não, tá ligado? Se você sabe uma prova de química, assim, alguém no laboratório, pô, tira esse elemento ou não acontece mais a reação. Que é? É arma. É arma. Você põe arma pra dar a reação química, que é o quê? Incel invadindo escola. Quem poderia imaginar, né? Aí um grupo de pais de Sandy Hook entrou com um processo contra Alex Jones. É difícil esse tipo de coisa, porque os Estados Unidos, além de ser... louco com ideia de arma, também é louco com ideia de liberdade de expressão e permite que existam grupos nazistas e abertamente racistas e tal. Então, mas é a liberdade de expressão do cara, não sei o quê. E aí, saiu essa parada aí, dá um liga.
Alex Jones, radialista que propagou fake news sobre massacre em escola nos Estados Unidos, é condenado a pagar mais de 250 milhões.
Olha 250 aí, milhões de reais, ali, se não me engano, é uma sentença de uns 40 milhões de dólares. Pelo que eu vi... Esse mano já ganhou tanto dinheiro espalhando fake news que vai ser ali um...
Tranquilo pra ele.
Vai ser tranquilo pra ele pagar.
É, mas acho que ele chegou a comentar que se a condenação fosse acima de 2 milhões, ele ia quebrar. Ele chegou a comentar isso.
Tomara, mas será que não é ele...
De dólares, né?
Mas não é ele inventando outra fake news pra...
Provavelmente, com certeza.
Pra abrir falência e não ter que arcar.
Uma mãe deu depoimento falando que os últimos, vamos ver, de 2016 pra cá, 22, 6 anos?
Acho que é.
16 anos. Que os últimos 6 anos da vida dela foram um inferno por causa do Alex Jones, que até ameaça de morte ela recebeu. Cara. Imagina, você teve o seu filho assassinado numa escola, e aí você começa a receber ameaça de morte e xingamento de um monte de doente, falando, para de propagar essa fake news.
Porque
aí,
o Alex Jones, você é uma atriz. Ele num alvo, né?
Exatamente.
O Alex Jones colocou um alvo gigante nas costas deles.
Você
então...
não tem nenhum respeito e nenhum descanso de velar o seu próprio filho, pois tá ligado? E lidar com o luto, porque você tá constantemente lutando contra isso, cara.
Pois é. Ela... Imagina que lixo de ser humano. Aí tem imagem dele no tribunal e a mãe falando comovida na frente, olhando no olho dele e falando, você sabe que eu tô falando a verdade, sabe? Por que você fez isso, não sei o quê? Durante o julgamento ele chegou a assumir, ele falou, tá bom, vai, agora eu tenho certeza que aconteceu mesmo. Uhum. Passou a vida inteira. Quando ele, aí, quando apertou, né? Aí aperta que ele peida. Nossa. Aí ele peidou, mas era tarde demais.
É, porque eu acho que condenado. Deve ter alguma coisa de tipo, ah, se você confessa, a sua pena é menor, né? Uhum. Deve ter umas
mas é, assim. Se não me engano, a acusação mirava em mais de 100 milhões lá em indenizações. Eu não lembro exatamente o número, talvez fosse até mais que isso. Mas disseram que estão satisfeitos com esses 40 milhões, que na nossa cotação, 250 milhões de reais por propagar fake news. Quando que isso vai acontecer no nosso país? É que perguntamos. Obviamente, esse é um caso bem específico. Ele está falando de pessoas físicas, né, de assassinato e tal. É lógico que as nossas fake news não têm, talvez, essa proporção tão criminosa, tipo, tão literalmente criminosa, né? Lógico que é criminoso também, mas fica um pouco mais fácil de condenar uma situação assim, né? Mas e aí, né? Quando que a gente vai ver isso acontecer?
Quando que a gente vai ver no lugar do Alex Jones uma Damares
escrita ali, né? Não é possível, tá ligado? Tipo, é só fazer uma checagem de fatos e falar, é mentira, Damares, envia uma notificação pra ela. Na melhor das hipóteses, uma notificação, ó, você vai usar as mesmas plataformas onde você propagou isso pra dizer que mentiu.
Exato.
Senão, você vai sofrer as consequências, tá? Uma delas é, por exemplo, não poder ter um cargo como funcionária do Estado.
Mas
porque
daí é
você
capaz...
é uma mentirosa,
mas
tá ligado?
Mas daí é capaz da galera que segue, tipo, a galera que... o bolsonarista chegar e falar assim, não, mas ela foi obrigada a falar isso, sim, né? Não, é verdade sim.
Tem esse,
tal, né?
Esse rolê, né, também.
É. Mas pelo menos já deixa... de seita, né?
É, e já deixa essa galera mais esperta com o que pode realmente acontecer, né? Porque, pô, ele, eu acho que tem aquele lance deles serem tão impune que eles nem se preocupam, tá ligado? Eles mentem sobre qualquer coisa, assim, na internet. Esse negócio de terra sem lei que a gente discutiu já na sexta passada, que vai ouvir se você não ouviu ainda.
Que vai ouvir se você não ouviu ainda, que foi sensacional. Pois é, a gente fica aí na torcida, né? E eu também, eu acho que isso vai continuar sendo usado agora durante a eleição. O bagulho vai ser sujo.
Vai ser louco, hein, mano?
E a gente vai estar aqui cobrindo tudo isso. Meu nossa, Deus, que dureza. Como que nós estamos de tempo, Bulbasauro? Tá tudo certo aí? Meia horinha de programa?
Vamos ter que tomar muito remédio aí, cara, pra lidar com essas eleições, com todo o movimento. Na hora de votar, tomem cuidado também,
toma,
né?
Toma cuidado, é. O bagulho vai ser doideira, sinistro, mano.
Vai ser punk.
Bom, vamos lá, então. Vamos voltar para o Brasil, que é de maior interesse de todos nós. Solta aí, Buga. Brasil, que aliás, vamos comentar rapidamente aqui, o Brasil que anunciou as novas camisas da seleção brasileira.
Verdade.
E eu estou em trégua, mas não sou, mas não tenho sangue de barata. Eu estou em trégua, mas a ponto de usar a amarelinha, não é tanto. Eu vou torcer muito para a seleção, mas ainda tem aquele estigma, né? Sim. Agora, saíram as novas, o Buba tá mostrando aí pra gente. É. Elas têm essa parada meio animal print, né? É o nome. É. Eu aprendi quando eu trabalhei com calçados na minha carreira de designer. É.
Parece aquelas roupas que aquelas tia gosta... Tia Rica, né? Gosta
tia
de usar
Rica.
As roupas com animal
roupa
print.
Roupa de onças, opa! É, a camiseta amarela, a azul e a preta tá dando já umas polêmicas, controvérsias. Eu vi, inclusive, um jornalista americano. Era americano ou europeu, se não me engano?
Acho que era europeu.
Inglês, ele era inglês. Falando, tipo, chama a polícia porque cometeram um crime contra a moda, o cara falou. Aí o Ronald Hills respondeu, falou assim, não, realmente, eu também concordo. É difícil deixar bonita uma camiseta com 5 estrelas, é meio... tipo, eu sei que vocês só têm uma, é um pouco mais fácil.
Porque tem aquela regra, a gente pode falar mal da camiseta da seleção, isso, mano. Quem é de fora tem que ficar quieto.
Não, e não é só por questão dessa parada meio paternalista família, não. A gente pode falar. Não, ninguém mais pode falar porque ninguém mais é pentacampeão mundial nessa porra.
Cala a boca, gringuito de merda.
Gringuito de merda. La concha tu madre. Aí ele é inglês, né? Eles inventaram o esporte. Tipo assim, o inglês caminhou pra que a gente pudesse voar, né? Obrigado por ter inventado o esporte que a gente é melhor que vocês.
É, então, o que adianta você inventar se, tipo, a galera que é de fora nem precisou inventar a massa, tá ligado?
Pois
tipo,
é. Enfim, aí eu tava falando aqui que se fosse a camisa preta de goleiro, eu usava.
É bonita, a preta é bonita.
Eu usava.
Então, eu até falei, né? Dá pra usar a preta com um significado tipo, pô, estamos de luto pelo Brasil.
Olha
o que
aí.
Que acontece? Usa por um bom período, como se a gente fosse viúvas do Brasil que a gente perdeu, tá ligado?
Coisa linda, pois é.
Ia ser legal.
Porque, assim, realmente, eles estão fazendo uma campanha, né? Que inclusive teve o Djonga, o MC Ariel.
Teve uma galera, né?
Que a CBF tá falando, viu? Vamos tentar dissociar desse. Se bem que, tipo, vai ser um trabalho longo, árduo. Tá ligado? Eu sei que muito. Ricardo Teixeira não é muito diferente desses caras aí, assim, não vou também entrar em detalhe, porque...
Não, né? Até eu lembro do Ronaldo falando que não se construía a Copa com o hospital.
É verdade, o Ronaldo teve... com a camisa. E o Ronaldo, por falar em camisa, e o Ronaldo, a culpa não é minha, eu votei no Aécio, lembra disso? É, fenômeno.
Caralho, cara, é foda.
Então, e aí eles estão fazendo esse trabalho. E talvez venha a funcionar. Você acha que é possível revitalizar a imagem da Amarelinha?
Eu acho difícil, cara.
Eu acho que
cara.
Pode vir a funcionar.
Eu acho que com o tempo, né, mas vai um tempinho ainda.
É, né, o Magal postou uma foto com a Amarelinha, agora... E, bom, ele
Bolsominion!
Não é, ele não é o Djonga, ele não é o Djonga, ele não é o MC Ariel e tal, então também não tô falando. Ah, o Magal postou, logo contribuiu para limpar a imagem. Não, né? O Magal não é Bolsominion. O Magal
limpando a imagem de algo.
O Magal, inclusive, arruma briga lá com os ciristas do nosso grupo, porque o Magal também vai apertar o 13. Ele não gosta de falar, mas ele vai sim. Explanei. Você prefere ficar com a imagem de Bolsominion, Magal? Vai tomar no cu, então.
Pô, então, mas assim... eu votaria mais na preta ali, cara, pra trazer uma ressignificância.
É, eu acho que a preta, depois a azul e a amarelinha aí é.
A amarelinha, quando a gente passar por uns 8 anos de governo bom aí, uns 8 aninhos.
Não precisa ser bom, não. É só a gente tentar esquecer um pouquinho dos protestos.
Desse botão também, sei lá.
Ah, eu achei maneiro, porque o botão ele forma a bandeira do Brasil, mano.
Ah, mas forma na ali, parte de dentro, né?
De então, dentro.
Tipo, assim... Ah, é, tem dessa.
É, por isso que o botãozinho é azul.
Assim, tem uma galera falando que existe uma mística, porque em 94 a camiseta era horrível e em 2002 a camiseta era horrível. Então a galera tá até falando, quanto mais feio, melhor. Porque não importa isso, importa o que a gente vai fazer em campo.
Se essa tá feia o suficiente também, né?
Eu diria que a azul, ela tá no meio termo entre, pô, muito da hora ou muito ridícula, porque realmente...
Ah, não, eu achei legal.
Um animal print com esse fade pra verde claro?
Eu gostei, eu gostei.
Não sei, cara, não sei.
Mano, você tá de poncho, velho, o que você quer falar?
Mas eu sou dele, eu sou a representação da antimoda, eu sou ridículo, eu apresento um programa de chinelo.
Mas eu fico na preta, eu não usaria a azul e nem a amarelinha por um bom tempo, assim, cara.
É.
Mentira, vamos... eu tô com a camiseta do
então,
Brasil.
Então, Nike, aqui, quer ajudar? Quer que a gente ajude a revitalizar? Você tá... Que porra é essa, Lúcio?
Eu tô com a camiseta do Brasil aqui.
Que porra é essa, irmão?
Mas deixa agora.
O que aconteceu?
Ele tá com a camiseta da seleção por baixo.
O quê, mano?
Aqui, ó.
Que isso, Load?
Deixa escondido aqui.
E o Load foi na churrascada no fim de semana.
Eu já voltei daquele jeito.
Já voltou Bolsominion.
Já voltei cantando tchê 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 tchê.
Bom, nós estávamos voltando pro Brasil, na verdade não era nem pra falar de seleção brasileira, era pra falar de Palmeiras.
Ah, meu Deus do céu, coitada galera.
Aliás, pra quem não sabe, a gente tá nas imediações aqui do estádio da porcada,
é
tá
como
ligado?
Eles chamam de chiqueirinho lá?
Não sei, pra falar a verdade,
eu
viu?
Eu não sei, meu pai é palmeirense, mas eu acho que tem alguma coisa que eles chamam de chiqueirinho, não tem?
Pô, vocês são... Chiqueirão, chiqueirinho? Chiqueirão ou chiqueirinho?
Vocês são palmeirense e consideram porcos, pô, eu chamaria meu estádio de chiqueiro, tá? Não na forma pejorativa.
Não, mas eu acho que eles adotam mesmo, né?
Deve adotar, eu não sei.
Eu não sei,
eu só sei que eles não têm mundial, é a única piada que eu entendo.
É, tipo... Caralho, que cuzão, ó, porcada, foi o Load, tá?
Não tem mundial, mas não... não sei, tá ligado? Não manjo de futebol, eu acho engraçado.
Foi legal porque eu vi alguém falando isso, foi reclamar porque acontece... O Bolsonaro, na sua empreitada de aparecer em estádios de futebol, esteve agora aqui no Allianz. O Bolsonaro estava ontem, a 5 minutos daqui, hein?
Nossa, cara.
Eu acho que até por isso o dia tá meio do jeito que amanheceu, tá meio melancolia, eu esqueci o celular.
Essa nuvem, né? Essa nuvem cinza.
Tem uma nuvem cinza
pairando,
exatamente.
Ele saiu e a nuvem ficou, mano.
A nuvem ficou. E aí eu vi o palmeirense falando, zoa mesmo, que a única coisa que vocês têm pra zoar de nós é isso. Não, isso e o fato de que vocês não têm mundial, é duas coisas. O Bolsonaro estava no seu estádio ontem e o Palmeiras não tem mundial. Mas o pior é que vai ganhar esse ano também, aí tudo
bem. Será que vai mesmo? Eu manteria a piada. Se eu fosse o técnico, eu ia falar, gente, isso dá uma publicidade, a gente tá sempre em alta. Vamos manter até essa galera aí.
Mas
tá
eu acho que a publicidade de ganhar um Mundial é um pouquinho melhor.
É, acho que eles preferem ganhar um Mundial. Acho que eles preferem ganhar um Mundial. E aí o mito tava aí, rolou manifestações contra ele, apesar de não ter sido um bagulho assim de calar o estádio, naturalmente. Tem muitos fãs do Bolsonaro em todo lugar e tal. Mas rolou, assim, aqui na eu vi viaduto aqui da região com...
Fica pau.
Eu vi uns para. O que você falou, Buba? Que eles são quem?
Eu não falei nada, mano.
Você falou que eles são quem?
Eu não falei nada. Fui atender o interfone lá, que nem tava aqui.
Falaram. Não, é sério.
Achei que você ia falar pro Buba que te meteu.
Não. É porque o Palmeiras tem um apelido meio complicado aí, mas eu não vou falar.
Eu não sei de verdade esse apelido aí. Não,
eu não vou falar. Eu tenho pela minha integridade.
Eu não conheço. Vou deixar quieto.
Eles comparam o Palmeiras com um time da Europa aí. Mas eu não vou falar mais nada. Segue, segue o baile.
Boca Júnior?
Não. Boca Juniors é da Argentina.
Aí, dá pra ver como meu nível de futebol é avançado. Ah, era o Carlito Tevez era de lá, não era?
O Carlito Tevez.
Eu só sei dele. É, jogou no Corinthians.
O Riquelme também, enfim.
Vai lá, vai lá. Vai
lá. Vamos lá, então. Rolaram manifestações contra o Bolsonaro, foram pequenas, pelo que eu entendi, mas aconteceram. E aí, saindo do jogo, o Bolsonaro foi para uma churrascaria. E lá, ele teve um pouquinho da demonstração do carinho do torcedor, nossa, tá ligado? O Buba tem o vídeo aí, Buba?
Tem o vídeo aqui.
Para deixar claro o que tá acontecendo, se você só estiver ouvindo, você vai ouvir uma mistura de sons que talvez não dê para entender nem se é apoiando ou xingando, porque tinha, sim, apoiadores, e acho que é uma boa parcela, era, nossa, de apoiadores. A gente não vai falar que ele só foi vaiado, mas se você estiver vendo o vídeo, você vai ver pela linguagem corporal das pessoas, fazendo joinha para baixo, se dando dislike e tal, que tinha bastante gente, sim, vaiando o mito na churrascaria.
Até porque bota ele foi aí embora, né?
Até porque ele zarpou, né? Vamos aí.
Caralho.
Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.
Calma.
Ralou, ralou.
E aí você ouve ali pra tentar decifrar, tinha umas pessoas fazendo coro de mito, mito, mas isso foi apagado pelos fora! Fora!
Aí eu lhe pergunto, Cauê, se você trampa nesse restaurante como cozinheiro...
Não vou falar nada. Não me faça perguntas que eu não posso responder.
Qual seria a tua atitude?
Servir o melhor produto sempre, independente, independente do fascista que esteja degustando.
A minha vida aqui é uma desgraça.
Eu ficaria muito preocupado se eu tô num lugar onde eu sei que a pessoa não gosta de mim e ela faz a minha comida, tá pois ligado? É.
Mas você sabe que isso aí era tática comum de... Não tô, aí vai achar que eu tô comparando com o presidente já, mas assim, mafiosos e outros líderes mais antigos, reis e tal, falavam assim, ah, essa é minha comida? Legal, come aí, deixa eu ver. E aí o chefe tem que comer na frente pra ele poder comer também, mano. É. Senão, agora, vai ter gente, eu não tô falando assim, vai ter gente que fala assim, ah não, mas uma caganeira eu tanco pra poder falar que eu dei caganeira no presidente. Eu como, tá aqui, ó, tá tranquilo, não tem veneno não. Aí o presidente come, ele fala, só tem 6 lactopurga.
É, então, eu não tô falando de pôr veneno não, eu tô falando de tipo, pô...
Não, nem tamo. Quem falou? É, não, não falou, tô falando. Não, mas eu tô falando. Isso eu jamais faria mesmo. Fã de isso é não posso responder. Eu jamais envenenaria passar, um ser humano, tá ligado?
Um bife.
Eu não sou de extrema direita, tá ligado? Eu acredito em direitos humanos. Eu quero que o Bolsonaro esteja bem vivo pra ser preso. Eu não envenenaria ele, tá ligado?
Passar um bife no sovaco, assim, ó. Lá, tá ligado? Tipo, só uns bagulho leve,
assim. Assim, eu acho legal mostrar isso, porque foi ele quem disse que o candidato opositor dele não pode sair na rua. E aí ele foi testar a popularidade dele numa churrascaria. E não era tipo assim, era uma churrascaria. Eu não sei onde ele tava nessa região aqui. Será que ele foi pra longe daqui? Porque a região sido, né? Aqui é uma região bem abastada, tá ligado? No, sim, tipo, sim. Ele, e aí lá ele foi vaiado, mano.
Vai ter que pedir um iFood no hotel.
Vai ter que pedir iFood no hotel. Vai ter que comer. Como é que ele falava? É do Lula lá? Que não come nem no restaurante, pede no quarto, né? Ele falava isso. Vai ter que pedir no quarto, hein, Vitor? Não tá dando não, hein? Outro que foi testar a popularidade esses dias, inclusive na sua cidade natal, se não me engano, foi o Moro, né? Lá
Moro,
no Paraná.
Moro.
O Moro no Paraná foi na feira.
Até que a galera ficou gritando, volta pra São Paulo! É.
Volta pra São Paulo, você vai ser preso! E ele com aquele sorriso amarelo, mano, imagina. Mano, o cara era uma autoridade judiciária, mano.
O cara, tipo, pensou, mano, eu vou numa feira. Tipo, mano, ah, vou lá numa feira de terno, oh, tá ligado?
O cara foi de grande herói da nação, tá ligado? Eleito pelo FBI, de acordo com nossos conhecimentos adquiridos pelo Demore aqui. O cara foi de juiz herói pra ser vaiado na feira do pastel, mano.
Caralho, cara. Eu queria um dia, não sei se alguém já fez isso, eu queria entender como que nasceu esse lance do pastel e o político.
Pois é, né?
Uma linha timeline, tipo, o primeiro cara que inventou isso, e aí por que que eles continuaram mantendo essa tradição de ir na feirinha tomar um café com leite?
Mano, pra parecer humilde, pra parecer humilde, é uma demagogia do caralho. É, então. Aquela foto do Dória.
O Dória fez bastante.
Não, não, bota aí na buba, arruma pra gente assim, Dória comendo pastel, e vamos pôr a foto dele, porque parece que ele tá mastigando um pombo, mano.
Tem o Serra, né? Tem várias galera.
É. Cara. Mano, é uma... Nossa, político, por favor. Eu vi até, sabe aquele meme que alguém, tipo assim, um político correndo atrás, assim, um pastelzinho e um pastel correndo, falando, sai, mano, todo dia isso, tio, caralho, mano. Vai, volta aí.
Alguém,
bota,
por favor, faz esse conteúdo, mano, de explicar a timeline. Tipo, será que foi o FHC o primeiro?
Quem foi? Foi o primeiro político a comer pastel e abrir essa caixa de Pandora da demagogia barata?
Olha lá,
o
pastel. Olha aí.
Volta grandão, volta grandão. Olha a cara de desespero do Dória ao ter que tomar um pingado de padaria.
Porra, mano, é mó bom pingadinho, cara.
Mano, é maravilhoso. Esse hang é maravilhoso. Todo dia de manhã a gente toma, né, esse pingado de copo, assim, ó. Aqui, ó, da lanchonete aqui do mano aqui da Marquês. Parabéns aí, ó.
Mó bom o pão na chapa dele também, cara.
Mano do céu, olha a cara do Dória comendo. Não, ele tomando, ele tomando pingado. Dá um super zoom no pingado. Super zoom no pingado. Super zoom no pingado, por favor. Eu quero a expressão facial do Dória comendo, tomando pingado de padaria, mano. Olha essa cara!
Caraca, cara. Na moral, mano.
Agora, é foda, né? Porque o Dória, na briga ali... Na briga ali da corrida das vacinas, a gente, né, a gente tá com o Brasil tão nivelado por baixo que a gente tem que tirar, sim, o chapéu. E ele também assinou ali aquele documento lá pedindo, sabe, o respeito das urnas e do resultado eleitoral. Ele também se engajou nessa.
Que então, é o mínimo, né?
Que é o mínimo.
Isso que é foda.
É o básico.
Né?
O ele comprou a vacina.
Pô, lá em cima que isso. O mínimo.
A gente tá batendo isso. Palma.
Então, assim, ele comprou a vacina, pô. Era uma pandemia. Você queria que ele fizesse o quê? Comprou a vacina. Mas é isso. Você sai como herói, porque o vilão é um pateta, tá ligado? Então fica fácil.
Caraca, mano.
Mas aí é isso. De onde vem? A quem interessa comer pastel pra ganhar voto com populares?
Não faz sentido. E é muito bizarro, né? Em época de campanha, como esses políticos gostam de ir nos bairros nobres pra pegar lá, tipo, o pobre, né? Pegar lá, tipo, a votação. Aí faz a passeata, dando tchau, pois comendo pastelzinho. É bizarro, mano.
Pois é.
Que tem coisa. Aquela música do Bezerra lá. Ele subiu o morro de gravata dizendo que gostava da rapa, até no cachimbo fumou.
Oh, não.
É, cara, o candidato caô, eu acho.
Candidato caô. Será, mano?
Os caras é foda, cara. É muito triste, mano. É muito triste.
Ai, meu Deus do céu. Bom, o que mais que a gente tem aí? A gente tem ainda mais duas pra gente comentar. Eu tava comentando agora deixa eu ver, porque eu tô sem celular, né, família? Então, quando eu faço a consulta discreta... Ah, sim! Eu lembrei. Desculpa, eu esqueci, porque eu tinha bloqueado isso na minha cabeça. Já que a gente tava falando de moda, e o Bulbasaur já falou que eu tô de poncho, chego um pouquinho... Aliás, o Bulba hoje ele botou o moletom, não mostrou, mas ele tá...
Ele tá de gola alta,
ele tá com uma,
né,
gola alta e tá bonito, né? Tá, tipo, é um bagulho gatão, mano. Se eu coloco essa gola alta branca que ele tá usando... Eu fico parecendo o vilão do Caça-Fantasmas, tá ligado?
O Gru dos Minions lá, tá ligado?
E aí, beleza, eu não sou nenhum exemplo de moda, tá ligado? Eu fui no Roda Viva de Bermuda. Não, já teve duas baladas que tiveram que pedir... Mano, já acredita que eu fui em festa, em balada de Bermuda? Tipo, é lógico que não se vai de Bermuda, né? E a galera, não, vou falar com o gerente pra você entrar. E eu fico lá dentro com uma vergonha de estar lá. Porque eu não tenho roupa, tá ligado? Eu sou um ridículo, tá ligado?
Não, Caio, não é assim. Você é um movimento que... Não é só você. O Azaghal também, cara. Ele tá tava na San Diego Comic Con, numa social lá do Senhor dos Anéis.
Eu vi.
De bermuda, mano.
Tá certo.
Foda, ele. Mano.
A Camila me perguntou aqui. Ô, você vai lá gravar o comercial, né? Que eu falei que vou gravar a peça publicitária. Eles estão pedindo seus números de roupa. Falei, que número de roupa? Eu tenho duas letras que eu falo que é GG. Não, mas e o número de calça? Não faço a menor ideia. Nem o número de camisa de botão. GG, camiseta GG. Que camisa de botão? Eu só uso camisa de botão pra ir pra casamento e pra ir pro processo. Eu já falei isso 1 milhão de vezes.
O Cauê, ele anda com a calça no porta-mala, pra quando rolar isso, ele só vai até o porta-mala e tira a calça.
Eu ainda não faço isso, mas deveria. Eu quase me fudi, eu deveria, que eu já falei, eu cheguei na audiência e a minha advogada, você não tem uma calça? Falei, não, por quê? Ela falou, nossa, não pode entrar no tribunal sem calça.
O Jovem Nerd tá aqui na live, Bermuda Lifestyle.
Bermuda Lifestyle, salve tá Jovem Nerd! Eu tava assistindo eles lá na San Diego Comic Con, foi muito foda. Da hora. Eu sou muito fã. Obrigado pela audiência qualificada. É isso. A gente pode ter 3 espectadores aqui. Enquanto o Jovem Nerd e Azaghal forem 2, se foda, irmão. Tá tudo bem. Obrigado. Se foda. Eu consegui comprar uma calça pra entrar no tribunal. Então, beleza. Eu sou um ridículo. Isso está definido, sacramentado.
Você tem que usar aquelas calças que a gente usava na adolescência, nos anos 90, que vira bermuda.
Eu tinha duas dessas, uma bege e uma preta.
Eu tinha uma bege também, mano.
Eu era da calça bege de que estirava o zíper e virava bermuda. Ah, ridículo. Ridículo é...
Não,
ridículo
isso
não.
Aí
é
era
tempo.
Foda.
O tempo não era ridículo.
Na época você tinha que fazer educação física, e aí você fala, puta, Eu vim de bermuda.
Essa calça não tem um estilão de tipo da molecada da liberdade, cara?
Você tá um pouco estilo? Jorge, você tá dizendo?
Que isso, oi? Cara?
Jorjão? É, não, Nerdola não do Bem, Nerdola do Bem. Jorge é o Nerdola do Bem.
Ah, é um estilo assim, tá ligado? Não sei, me parece um pouco.
Você tá dizendo que eu tenho... Pô, eu não vou falar isso, porque eu realmente colava no Encontro da Liberdade com a galera ali de anime.
Você colava mesmo?
Ficava lá. Não com essas calças. Ah, tá. Mas com camiseta de anime, ficava lá com a galera lá sentado,
conversando. Ah, mano, o importante é ser feliz, tá certo, bola pra frente. Isso. Então é o seguinte, rapaziada, a gente vai falar aqui... Porque o que eu tô falando tudo isso? Tá sacramentado, eu sou um ridículo. Beleza, ponto final. Tem um outro grupo de ridículo que é quem consome Balenciaga. Balenciaga ou Balenciaga? Balenciaga.
Gasta
Balenciaga.
Muito dinheiro pra ser ridículo.
Que gasta dinheiro pra ser ridículo. Que é o rico está pensando assim, eu vou comprar esse item de fudido pra esfregar na cara dos otários. Só que o que na verdade tá acontecendo é tá todo mundo falando, você é otário. Desculpa, sim, mas você é otário. Você podia esfregar um bagulho bonito, pelo menos. E não essas ofensas, né? E aí, depois de ter aquele tênis que parecia uma bota de trabalhador.
Nossa, cara.
Pelo aí que de custava Deus. R$9.000. Agora nós temos isso aqui!
Balenciaga lança bolsa que imita um saco de lixo e custa R$9.000.
Tá de brincadeira,
R$9 ou não? R$9.000 num saco de lixo.
Como é que era o seu bordão lá, Cauê?
Ah, como é? Ih, aí eu se fudi. É
isso. Mano, eu já achava caro comprar um saco de lixo por 20 conto, tá ligado?
Pois é, né? Tem esse lance.
É um, vem um monte, né? Tipo, 100 sacos.
É, mas saco de lixo, uma vez, tava 100, eu não achei o preço ali na hora, peguei ele no Carrefour, fui passar o saco de lixo, custava R$65. Eu falei, é Balenciaga isso? Foreshadowing é o nome disso, eu, tipo, eu previ.
É, e pensa que você tá jogando esse dinheiro no lixo, né?
Pois é.
Não, mas aí entra naquela...
Caralho, nossa, a punchline aí dele.
Não, é porque entra naquela do... Eu não sei se é exatamente, porque entra naquela do papel higiênico também, é como se você estivesse limpando dinheiro com...
Isso.
A bunda com dinheiro, né?
Bunda com dinheiro. E exatamente isso. Pro rico que quiser jogar o dinheiro no lixo, a Balenciaga falou, não, então você quer jogar no lixo mesmo?
Aqui, ó.
Deixa comigo, toma essa porra dessa merda.
Mano, é feio demais, cara.
É, assim, o designer...
Não é que é feio, é que é um saco de lixo.
É, um saco de lixo. Tipo, é que eles estão vendendo como uma bolsa que aí a blogueira depois, porque vai ter, né? Porque nem teve da outra vez lá, que eu vi, acho que foi a GK comprando o tênis feio da Balenciaga. Várias cores,
mano. Ah, tem a galera de materiais recicláveis, que é azul, né? Se eu não tô enganado, ah, é? Né? Tem uma parada assim, a preta e essa aqui eu não sei o que que é não.
É pra levar droga.
Pra esconder cor.
É malote, né? parece um malote, na verdade.
Mano, não faz.
Vamos ver a legenda, porque é aí que eu queria chegar. Olha a legenda. Eu não, não, pode descer. Aqui, ó, no meio. Aqui, ó, essa meio, ó. Abre aspas. Eu não podia perder a oportunidade de fazer o saco de lixo mais caro do mundo. Afinal, quem não gosta de um escândalo de moda? Fecha aspas. Ou nossa, seja, algo que já estava claro, mas que agora eles trabalham abertamente. Nós estamos causando escândalo. E é para isso que a Balenciaga faz o que faz e acaba galgando uma pautinha. Ele falou assim, não, eu vou fazer para aparecer no Dessa Letra Show. Foi basicamente isso que ele fez, entendeu?
É o capitalismo no seu auge ali. Pois você vai comprar um bagulho feio mesmo, porque é igual a galera da Supreme. Eu entendo a galera que gosta, mas eu não consigo, cara. Me desculpa, mano, eu não consigo, mano.
Fala a verdade, gente, tá tudo bem, pô. Eu jogo RPG de papel. Eu não peço pra todo mundo que gosta de mim entender esse lado da minha personalidade. Então, assim, eu não tô falando que você é um merda por gostar de Supreme, mas eu não entendo esse lado da sua personalidade. A cultura hype não entra na minha cabeça. É um bagulho... É tipo, sério mesmo? O cara tem que usar R$26.000 em roupa pra ser... É um negócio tão mesquinho, é um negócio tão idiota, tá ligado?
Tem um documentário muito bom, um documentário / filme chamado Kicks, Proteja o que é Seu. Olha aí, um momento cultural
momento
aqui que eu vou trazer pra
você,
ó.
Momento cultural.
Tem um documentário, é um filme, mas no finalzinho tem uma parte ali bem interessante, chama Kicks, Protegendo o que é Seu, onde mostra como os tênis da Nike e outras marcas geram um impacto na comunidade periférica dos Estados Unidos de pessoas que morrem diariamente, não só nas filas, mas por causa desse consumo, tá ligado? Uhum. E aí é um filme onde mostra que o moleque ele passa a ser notado pela galera dele depois que ele tem um Jordan. Uhum. E aí... roubam esse Jordan dele e ele passa a passar alguns limites que ele não passaria pra recuperar esse Jordan. Uhum. E aí, no final, tem as mães dando depoimento que elas perderam os filhos dela pra tênis. E elas ficam tristes, porque é uma cultura que você vai alimentando.
Sim.
E é onde o jovem ele passa a querer aquilo de qualquer jeito, pra ser incluso naquela sociedadezinha ali do hype, tá
exatamente.
Ligado? É bizarro, mano.
É bizarro. Eu colava aqui, eu vou ver se eu trago, se eu lembrar, eu trago da próxima vez, se bem que meu cachorro comeu, pra variar, um tênis que eu tinha do End One, sabe? Das mixtapes de basquete street e tal. Essa marca, ela não é, ela não tem status de hype, ela tem, pelo contrário, é uma marca que vende no Walmart. E que a moleque, aqui, como aqui não vende, a gente talvez não esteja familiarizado, mas na gringa lá, você aparece com o tênis dele, você é zoado, tá ligado? Aí. E eu comprei isso no Walmart lá nos Estados Unidos, eu paguei $19.
Caralho!
No tênis. E várias pessoas já falaram, nossa, que da hora esse tênis de basquete, qual que é? E eu falo, ah, isso aqui é um tênis de $19, tá vendo? Mas se fosse o Nike de 1000, né, pra alguns é que teria valor. Então, tipo, realmente, é um bagulho meio... É meio babaca, eu acho meio babaca, desculpa, eu acho meio babaca.
E eu falo isso comprando, pô, quadrinho.
Mas é isso que eu tô falando, cada um com a sua, cada um com a sua, não tem problema você... Ah, mas você faz isso. Também, a gente é cheio de contradições, não tem problema. Eu tô falando sobre como eu acho bizarro esse negócio de cultura hype. Vou comprar o tijolo da Supreme por R$2.000.
Nossa, cara, tipo, isso é bizarro.
Sabe, mano, faz um favor pra você mesmo, reflete, tá ligado? Você olha no espelho e pensa, caralho... Será que eu tô sendo otário, mano? Você vai ver que a resposta é sim. Porque só uma pequena parcela. Só a bolinha dos hype vão curtir.
É.
O resto tá todo mas mundo rindo da sua cara. Mas
acho que pra essa galera tá suficiente, mano. Eu acho que é quem eles querem impressionar mesmo.
Não, mas talvez valha a reflexão, entendeu? É isso, você tá ligado, né? Você tá ligado que qualquer pessoa fora do seu mundinho microscópico te acha um ridículo.
Mas, mano, quem paga R$15.000 num pedaço de tijolo não tá ligando pro que eu, você, o Load vai achar.
É. Aí é que tá a questão. Quem paga R$15.000 numa peça pra provar algo, ele tá ligando mais do que todos nós, mano. É a vida do cara isso, tá ligado? Tipo, e é só isso, entendeu? Porque é isso, é a pessoa que não consegue sustentar valores mais sólidos, mais significativos, ela sustenta em dinheiro, em ostentação. Ostentação é um bagulho imoral.
É bizarro.
Eu acho, mano, imoral, tá ligado?
É aquela frase, caralho, hoje eu tô cara das frases.
Vamos,
é aquela frase, é bom você ir no shopping, dar uma volta pra ver tudo que você não precisa pra ser feliz.
Isso.
Tá ligado? Você anda assim e fala, nossa, não preciso disso. É a melhor coisa, cara, quando você olha e fala, mas não tem necessidade disso aqui não. Eu sei que tem uma galera que precisa e quer uma coisinha ou outra, mas sei lá, cara.
Eu não sei. Depois que eu comecei a tentar me politizar, eu comecei a ver esse negócio de gastar dinheiro com coisas supérfluas como imoral, tá ligado? Sim. E aí eu comecei a desencanar de várias coisas.
É bom quando você entra nessa vibe de... Eu vendi muita coisa, cara. Eu tinha muito quadrinho em casa. Eu vendi tudo, cara. Doei alguns também. E hoje eu fico só com o essencial. Porque eu olho e falo, não, esse aqui tem um apelo emocional. Uhum. Esse aqui é um que eu comprei e que hoje em dia tá valendo um pouquinho mais. Eu deixo guardadinho. O Jovem Nerd, ele fez um vídeo, vamos ver, da San Diego. Onde ele mostra CGC. Já viu CGC?
O que é CGC?
É uns quadrinhos que... Eles pegam as primeiras edições da década de 60, 40, 50, enfim... E colocam nessa parada que é CGC, que é uma nota que eles colocam no quadrinho. Tipo, vai até 10. Sim. Conforme essa nota é alta, esse quadrinho vale milhões. Uhum. Vale muito. Se a nota é baixa, ele vai valendo menos. Uhum. Porque é quadrinho da tiragem da época.
Certo.
Então, pô, eu já cheguei a ter CGC do Monstro do Pântano e do Constantine. E tipo, pô, era uma grana. Uma grana.
Era uma grana. Você curte falar de número ou nada a ver? Deixa quieto.
Ah, cara, depende. É que fora da bolha é foda, mas tipo... A primeira edição do Constantine e do Garth Ennis, eu paguei R$1.500 na época.
Aham. Uhum.
Depois eu repassei por 5 mil na frente.
Mas
isso há tempos atrás, né? Uhum. E a Monstro do Pântano, que tinha a primeira aparição do Constantino, eu deixei com um parceiro meu também pra vender. Eu preciso até ver com ele se ele já vendeu, que faz muito tempo isso. Mas era um valorzinho bom ali também, que era a primeira aparição do Constantino na revista do Monstro do Pântano, né? Onde ele apareceu a primeira vez pra depois ter a série solo dele.
Certo.
Então tinha esses combinhos assim.
Mano, é assim, eu sei que alguém, algum consumidor de hype vai querer comparar. Não tem comparação. Não,
é diferente.
Tá ligado? É um item histórico de vários anos atrás, uma edição de colecionador. Se você tá me falando que um tijolo da Supreme daqui 50 anos vai ser um item raro e vai valer mais, talvez eu consiga entender um pouco mais do que você ser um babaca que comprou essa tiragem aí. Tipo, ah, é aqui, ó, tá aqui, ó, botou o logo aqui, ó, tá R$1.500.
Eu acho que é o mesmo lance daquela galera evangélica que vende água benta, tá ligado?
É, não é a mesma coisa.
O tijolo da Supreme, tá ligado? É tipo... Você tá comprando acreditando no que o cara tá te falando ali e você fica tipo, ah, o tijolinho da Supreme, porque tá escrito Supreme.
Já pensou Jesus vendendo água benta? Ele se ia fazer dinheiro, hein, pai?
Imagina. Ah, eu acho que ele...
Benzido, dá dinheiro.
Ele ia ter uma fábrica de vinho.
Caralho, foda.
Só ele
que,
ia ter.
Que ele a obra-prima é só água, né? Não tem uva. É, quais
não precisa
são as
nem
uvas,
ter né? fábrica, né? Pega ali a aguinha ali, é. Em qualquer lugar.
Mas manda ali, ó.
Custo
era,
zero.
Qual que era a magia lá que você falou lá? O Catiça Maria Linguiça. Mandou o Catiça Maria Linguiça, já era.
Ô, oh, o cara, ele ia ser aquele... Como é o nome daquele mágico foda que a gente tem lá? Gringo? Eu esqueci o nome agora.
O David Mr. Blaine?
Mr. M. Não, eu nem sou dessa época, então. Era
David
outro.
David Copperfield.
É, o Copperfield.
David Copperfield.
Jesus ia andar sobre a água fazendo o Circuito de Soleil, tá ligado? Ele ia estar lá, tipo, caralho, o cara anda sobre a água. E eu acho que o capitalismo, né, você gastar tanto assim, tá nos sete pecados capitais, não tá? Que é
tá.
A luxúria.
Luxúria.
Ou não?
Oh, labaxúria magaraxura.
Se for pegar a luxúria ali, acho que é isso, né?
É, eu não tô ligado. Eu sou muito leigo nessa história. Eu sou mais... Tô tranquilo.
É avareza,
né? Avareza.
Avareza.
Então, é sobre essa imoralidade. Se eu tivesse R$1.500 pra dar num tiro da Supreme, eu poderia dar pra quem vai fazer mais com R$1.500, tá ligado?
Exato, exato.
Eu fico meio, eu vou até certo ponto, tá ligado? Enfim, mano.
É isso.
Bola pra frente. Tivemos a nossa discussão, você que curte a cultura hype aí, mano, é isso também. Não vou
a gente te tem que trazer um cara que curte a cultura hype não, pra, não. Pra ver igual o emo, tá ligado? A gente fica, e aí, então, esse tênis seu vale tanto?
Não, mas o emo é só uma questão... Eu acho que o emo é uma questão de gosto pessoal e tal. Eu acho que a cultura hype é um pouco imoral no Brasil. Então eu não sei se eu tenho tanta vontade de falar sobre isso.
Você divide...
É, deixa quieto. Não foi não. Ó, emos, colocou vocês no mesmo balaio.
Não, não. Eu tô com fazendo...
Que quem compra o saco de lixo da Balenciaga aqui.
Não, não, eu gosto dos emos.
Salve emos, salve hypers, salve todos.
Aquele gordinho do hype lá dançando.
A gente nem comunicou superchat, então eu tô supondo, rolou algum ou não?
Acho
rolou?
Que teve aqui.
Então a gente vai se despedindo de você que tá nos ouvindo agora. Obrigado, Lodi, por mais essa segunda-feira.
Pô, tamo aí, muito obrigado. Entrando pro segundo mês, né?
Estamos começando o segundo mês, bem-vindos a agosto, cara. Hein? Wake me up! Ah, não é essa ainda.
Essa vai
demorar. Qual é a música cantar? De agosto? Não tem uma música pra agosto, não?
Eu acho que não, cara. Agosto é o melhor mês e ninguém fez uma música, né? Caralho, cara.
Por que será?
Por que será? Porra. Valeu, Bubasauro.
Falou, rapaziada. Valeu.
Um beijo a todos e tchau, tchau.